Boa tarde, seja bem-vindo à emissão clássica dos Grandes Adeptos, Antena 1 e para o mundo inteiro na RDP Internacional, com a rota do título a escaldar, o Porto a mostrar músculo, a impor a maior goleada desta edição da Liga, até ver 7-0 contra o Nacional, um resultado empolgante para os adeptos do clube, que já não assistiam a uma goleada azul e branca assim desde há 17 anos. O Benfica defendeu a liderança com uma vitória mínima em Santa Maria da Feira, resultado pragmático no jogo que antecede o segundo desafio com o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. O Sporting perdeu mais 2 pontos para o Benfica, para o Porto, mas também para o Braga. A equipa não correspondeu em campo ao entusiasmo dos sócios que deram, numa participação enorme, a Bruno Carvalho uma vitória esmagadora nestas eleições. Estão reunidos os grandes adeptos na emissão clássica com o Telmo Correia. Olá, viva Telmo.
Olá, boa noite.
O Miguel Guedes. Olá, Miguel.
Olá,
viva.
Boa noite.
E o Jaime Mourão Ferreira. Olá, Jaime. Viva.
Olá, viva.
Primeiro momento para as eleições do Sporting, a reeleição de Bruno de Carvalho numa eleição histórica pela participação que teve. Os sócios corresponderam ao apelo e participaram. Bruno de Carvalho foi reeleito com 86% dos votos e há um discurso vitorioso, forte, que provocou desconforto por causa da citação do tio-avô Pinheiro de Azevedo, quando ele referiu-se aos adeptos, sócios de futebol, ou comentadores, enfim, há essa dúvida, que não são do Sporting de uma forma deselegante. Considerou ajustado um discurso de vitória aquilo que ele disse?
Tiago, eu se não se importa, eu prefiro começar pelas coisas extraordinariamente positivas que se verificaram nas eleições do Sporting, não é? Em primeiro lugar, a fantástica adesão que o Tiago, exatamente, que o Tiago já referiu, e que na realidade não foram perto de 19 mil votantes, foram mais de 20 mil, o que foi necessário foi retirar cerca de 1.800 votos por correspondência, mas por questões meramente formais, porque não estavam cumpridos alguns aspectos formais. E estas eleições são muito elucidativas do seguinte, porque alguma vez houve dúvida de que Bruno Carvalho ganhasse as eleições? Eu acho que nunca houve essa dúvida, eu acho que a dúvida estaria era na margem, se a margem era maior ou menor. Agora, o que eu acho é que, e normalmente numa situação destas as pessoas até se acomodam, ficam em casa e tal, está a ganho e não sei o quê. Eu acho é que os sócios do Sporting quiseram deixar duas coisas muito claras, que estavam ali para lhe dar a vitória por números esmagadores, e de facto a percentagem é esmagadora, é arrasadora, e que votaram sem qualquer dúvida em Bruno Carvalho por uma razão simples, porque quem foi buscar o Sporting ao fundo é quem merece levar o Sporting ao topo, ponto final. E isto é preciso as pessoas perceberem, da mesma forma que é necessário entenderem que de uma vez por todas o Sporting mudou, já não é o mesmo de há uns anos atrás, já não é aquele gatinho acomodado que não metia medo a ninguém, é um leão a sério mesmo, que não se deixa convencer se lhe passarem a mão pelo pelo, como era habitual acontecer muitas vezes.
Pode levar-nos à declaração que ele fez?
Não. Não. Não, quer dizer, eu naturalmente considero que foi uma expressão infeliz, naturalmente, não gosto desse tipo de linguagem, no entanto também eu acho que é necessário contextualizar as circunstâncias, porque em primeiro lugar era um discurso de vitória ali no momento para os adeptos que tinham estado horas e horas em pé, à chuva, à espera do resultado para vitoriar o Bruno Carvalho, ponto um. Ponto dois, não era dirigido aos adeptos dos outros clubes, porque se nós virmos bem o discurso, aquilo vem na sequência de todos aqueles que denigrem todas as semanas, muitas vezes sem pudor algum, e distorcendo os factos, a imagem do Sporting Clube Portugal.
Sim, ele utiliza a expressão dirigindo-se a todos os que não são de Sporting, mas o contexto.
O contexto é esse,
o
exatamente.
Dos comentadores.
E aliás, eu devo muito dizer, bem. Tiago, que fiquei muito bem impressionado pela sua introdução, porque o Tiago referiu esse contexto, coisa que muitos jornalistas não têm feito.
Mas pode, isso gerar essa dúvida.
Exatamente, não. Isso caiu.
Eu concedo que ele não disse o que disse bem, embora, enfim.
Exatamente.
Tem o peso que tem, Miguel.
Agora, deixa-me só terminar dizendo uma coisa,
há
Tiago.
Há aqui dois comentadores que se podem sentir insultados.
Não, mas, quer dizer, o contexto não tem a ver com o Telmo e com o Miguel, e isso não, é evidente. Não, mas agora, também, eu acho que é necessário todos nós pensarmos no seguinte. Aquilo foi um discurso de 20 minutos. E não é justo nós estarmos a extrair 30 segundos de um discurso de 20 minutos para fazer disso uma espécie de minimal repetitivo, não é? Até à exaustão, repetido até à exaustão, única e exclusivamente para atingir o presidente do Sporting Clube de Portugal.
Enfim, na semana que o perfil de Bruno Carvalho é traçado num jornal inglês comparando-o a Donald Trump, o Donald Trump do futebol português e europeu.
Também convém contextualizar. Também convém contextualizar.
Sabe o que é que eu estou a
falar? Sei perfeitamente, foi no Independent.
Exatamente. Obrigado por me ajudar.
Não, sem dúvida, mas sei perfeitamente. Li o artigo e também aí é necessário contextualizar.
Uhum. O artigo não é dito, interessante.
Porque não é dito de uma forma pejorativa, embora a figura Donald Trump seja obviamente pejorativa para todos ou para quase todos nós, naturalmente.
Bom, o Telmo quer acrescentar algo sobre este tema ou especificamente sobre a declaração que ele fez?
Não, nada de muito especial, não é? Quer dizer, enfim, em relação à afluência, registar que ela pode ser vista, e é normal que os sportinguistas a queiram ver pelo lado positivo, ainda que também possa ser vista por um lado mais negativo, não é? Quer dizer, ou seja, em relação à afluência, o lado positivo é a participação e o interesse dos sportinguistas, e é normal que o destaquem. Pelo lado negativo, convém lembrar, enfim, sem querer comparar até, isso foi muito referido pela comunicação social também, que as eleições mais participadas tinham sido precisamente as de Jorge Gonçalves, outra figura curiosa, que às vezes quando os clubes estão nas situações mais tensas, por assim dizer, tal como os países...
Só dizer o seguinte, as vossas mais participadas foi no tempo de Valle Azevedo.
Claro, estás a dizer o mesmo que eu. Portanto, é quando os clubes atravessam momentos muito difíceis e com personalidades muito estranhas, é que às vezes há as maiores participações.
Mas às vezes estranhas
conduzem aos desastres que conduziu o Valle Azevedo, que algumas figuras do Sporting comparavam ao Benfica.
Esta leitura do Telmo
ao Bruno Carvalho. É precisamente... Só reforça, o Jaime quis-me contrariar, mas só reforçou.
Não, eu quero
é exatamente isso.
Porque depende
Jaime,
da figura.
Estou a fazer uma eleição,
da figura
uma
negativa,
análise tão desinteressada
da
e tão serena
que
das
se,
eleições
que
no
se,
teu clube, que mesmo assim não consigo.
Vai buscar, não é?
Então, o Jaime, obviamente, sente perante essa sua leitura e, portanto, enfim.
Tiago, eu já vi que está muito preocupado com as opiniões dos sportinguistas hoje, mas não tem que estar, porque. Mas não tem que estar, porque.
Tem que estar,
porque vamos
claro,
lá ver, esta é a minha opinião. Esta minha opinião é válida para o Sporting e é válida para qualquer realidade,
claro,
quer dizer, quem analisa os fenómenos políticos, os fenómenos eleitorais,
sabe,
por alguma razão, as eleições mais participadas em Portugal foram precisamente as do pós-25 de Abril. Porquê? Porque havia algo que era embrionário, que era instável, que ainda não se sabia para que lado evoluiria, quer dizer, como se veio a confirmar, quer dizer, portanto, o que eu estou a dizer só é que sociologicamente uma eleição muito participada pode ter, obviamente, uma leitura positiva, que é o interesse dos sócios, que eu até comecei por dizer que acho natural que os sportinguistas façam, mas também pode significar que há uma preocupação ou que há uma tensão.
Eu percebo o que tu dizes, só que tu esqueces de uma coisa, que nas outras anteriores que nós referimos, a do Valle Azevedo e a do Jorge Gonçalves, havia muita coisa em jogo, ninguém sabia quem ganhava, e aliás, houve vitórias por margens muito pequenas. E aqui não, toda a gente sabia que o Bruno ganhava.
Era muito provável.
A diferença era a margem.
Isso é a parte menos interessante destas eleições, é porque realmente eu acho que não houve nenhuma surpresa. Estas eleições, para mim, que não tenho nada a ver com elas e que não estou nada preocupado com elas, acho que significa que os sportinguistas, que é quem tem que decidir e quem tinha que tomar a decisão ontem, estão contentes com o que têm, estão contentes com o Presidente, com as opções do Presidente, com aquilo, a forma como está a ser conduzido o Sporting, que uma certa cultura, que é a cultura deste Presidente, que se manifestou outra vez nestas eleições, não é? Enfim, está lá há 4 anos, em 4 anos não conseguiu nada, o próprio treinador diz que não tem estrutura, enfim, já lá vão 4 de Bruno de Carvalho e pelo menos 2, já é o segundo, Jorge Jesus, o treinador diz que o problema dele é a falta de estrutura.
Agora diz que a estrutura tem que melhorar.
Ele não diz falta de estrutura.
Mas já havia tempo, com o mandato completo já havia tempo, portanto, quer dizer, já sabemos mais ou menos como é que é este Presidente, ele agora é que vai prometer em 3 anos os 3 títulos que ganhou nos últimos 30.
Em 4 anos,
vai
pelo
concentrar
menos 2.
Pelo menos 2, pronto, vai concentrar agora os títulos todos que não ganhou nos últimos não sei quantos anos, pronto, mas continua a alimentar esta ilusão. Os sportinguistas estão, de facto, vão atrás desta ilusão, é um problema deles, não é um problema nosso, dos benfiquistas.
Não é uma ilusão,
nós estamos
realidade.
Muito concentrados. Até agora tem sido, não é? Se não será assim no futuro, não podemos
saber.
Não,
aí é que está.
Não podemos saber.
Não vamos
só os
títulos.
É o que eu acho. É o que eu acho,
quer dizer,
um Presidente que está lá há 4 anos, que até agora não conseguiu nada,
Miguel
e vai dizer, agora é que vou ganhar tudo e toda a gente vai atrás disso. Eu acho uma coisa um bocadinho estranha, mas não é problema meu. Eu estou muito focado em discutir o campeonato, não estamos sequer a discutir com o Sporting. O Presidente do Sporting, na minha opinião, é mais do mesmo.
De resto,
fez um discurso, enfim, em relação a isso que o Tiago aqui referiu, mesmo com essa leitura desculpabilizante que eu já tinha ouvido alguns sportinguistas, é de uma grande falta de nível, não é? Quer dizer, num discurso de vitória, que até tinha tudo para ser um discurso de alguma magnanimidade, ganhou, teve uma votação expressiva, começar logo por querer insultar os adversários para no dia a seguir estar de mãos postas a pedir desculpa aos adeptos, é uma coisa que, enfim, é um bocadinho mais do menos. A única surpresa é que as figuras do Sporting, que até muitas delas foram críticas, se reagruparam todas à volta do Bruno Carvalho, tirando o candidato oposicionista e uma outra pessoa, enfim, cujo mérito eu reconheço, mas acho que não era, enfim, vendo de fora, não era o candidato ideal para confrontar Bruno Carvalho. Pareceu-me a mim, é ainda questão. Que isso não é problema meu, ele fez o seu papel, não tem
exatamente
nada a ver com isso.
O que interessa neste caso é como terminou, com o tempo que temos isso. Semana após semana, e este é o momento para falarmos disso, Miguel. Que leitura deste discurso de Bruno Carvalho e, obviamente, desta frase que é claramente dirigida aos comentadores que põem em causa o estilo dele, que o consideram como um populista, um demagogo, alguém que não tem ética, para o citar.
Bom, em primeiro lugar, salientar que a participação é interessante, independentemente deste tipo de participação, muitas vezes ser associada a personagens com bastante carisma,
como
o Telmo referia, e por vezes um carisma que acaba por nem ser positivo, tão grande que é. Mas independentemente desse juízo de valor, que não me compete no momento de eleições fazer, não me compete a mim fazer, foi feito pelos sportinguistas, com uma votação extraordinária de 86,13% dos votos.
E, sim, portanto, e há todo um novo mandato que se abre, portanto, é esperado para ver, não é?
Isso, e, obviamente, dizer que, independentemente disso, me parece que é relevante que tenha sido tanta gente a votar, o que mostra que o Sporting de agora não é, objetivamente, mais que subjetivamente, objetivamente não é o Sporting de há 4 anos atrás. Estamos e eu percebo acordo. Que isso é também alguma a causa que levou tanta gente a ir votar. Ou seja, há
um
reflexão positiva dos sportinguistas em relação à forma como... Mal ou bem, o Sporting saiu de alguma forma do Palácio dos Viscondes onde estava enclausurado. Depois saiu bem, saiu mal, saiu melhor, eu tenho a minha opinião, é negativa, como saberão, mas a verdade é que saiu. E, portanto, acho que isso reflete. Depois, este resultado também reflete, do meu ponto de vista, a ausência de uma terceira candidatura. Julgo que o Sporting ficou órfão dessa terceira candidatura. Não tinha que acontecer agora, as pessoas escolhem os seus momentos, mas eu julgo que será essa terceira candidatura que não apareceu, que esteve para aparecer, mas não apareceu, será essa candidatura, será essa gente que fará a oposição no Sporting nos próximos 4 anos, obviamente, as coisas correrem menos bem do ponto de vista desportivo e político. Um outro ponto que me gostaria de salientar é que verdadeiramente intrigante como um discurso que tinha tudo para ser magnânimo, como dizia o Telmo, um discurso que tinha tudo para ser agregador, até para reunir a família sportinguista verdadeiramente, mas também, que diabo, para começar a instalar um outro tipo de ambiente, até na própria leitura que os adversários fazem, e o futebol faz, do mundo do desporto faz, sobre Bruno de Carvalho nesta altura. Ou seja, há no último ano uma tentativa do Bruno de Carvalho, julgo eu, de descolar daquele campo fiérico meio feliniano, não é? dos últimos anos, onde esperava contra tudo e todos. E embora tenha mantido o estilo, porque esse é o seu estilo, e inegavelmente não parece que vá mudar nem se pede, mas há algum exercício, apesar de tudo, embora contido, um exercício contido de contenção, se me permitem. E, portanto, eu esperava, sinceramente esperava, que este discurso fosse um outro tipo de discurso. E não foi. E a verdade é que acaba da pior maneira, porque aquela coisa do Bardan não lembra a ninguém. E não lembra a ninguém, independentemente de ser para comentadores ou para adeptos, eu julgo, é muito, muito, muito deselegante.
É
de um nível, muito, muito baixo. Muito baixo. Não faz sentido, não é colocado, não tem contexto. E é absurdo. E nesse sentido...
Não, é um insulto gratuito. É um insulto gratuito.
Ah, não, dizer... isso só me insulta, ou só te insulta quem quer. Mas
é um insulto gratuito.
Nem sequer.
Não é isso que está em causa, eu não me senti insultado.
Até podia ser.
Só insulta quem pode, não insulta quem quer. Agora, usar uma expressão daquele tipo, sem contexto, sem necessidade, sem ser em resposta a nada, é uma coisa gratuita.
É um discurso muitíssimo infeliz, que tinha tudo para ser um discurso agregador e até para convocar os parabéns dos adversários. adversários.
Uhum. Eu estou de acordo e, portanto, que a expressão já é
isso. A última expressão é sua,
Miguel. Tiago, só para acabar, portanto, dizer que este tipo de discurso é um discurso que convoca todas as semanas uma releitura e uma reavaliação. E neste fim de semana, logo no dia a seguir, claro, já uma releitura, já não é Berda, é Berda Marega.
Muito bem.
Pois, está bem. Bom, eu gostava
de sair.
Eu só tinha visto, era o nome de uma localidade, que era A12, e depois chamava-se.
Consigo sair perfeitamente.
Ficava na A12.
Porque com certeza que iremos abordar o Sporting Guimarães. Agora, eu gostava só de dizer duas coisas muito claras. Em primeiro lugar, estes resultados são ainda mais fantásticos, com o Sporting, na altura, a 10 pontos do primeiro classificado.
Sim, claro.
Não é? Portanto, isso é fabuloso. Uhum. Agora, há um outro aspecto que eu gostaria de referir, e que não tem nada a ver com as eleições, mas que não posso deixar passar em branco, que é felicitar, naturalmente, a RTP pelos 60 anos de vida que comemora hoje, com visitas guiadas, inclusivamente à rádio, aqui à Antena 1, portanto a Antena 1 também está de parabéns, e eu não queria deixar de mencionar esse facto.
E associamos.
Muito bem. Muito obrigado, bom, Jaime, pela parte que me toca e pela parte que nos toca, a todos que estamos aqui, obviamente, também a pôr a rádio no ar. Por essa referência que nos deixa satisfeitos. Vamos ver como é que corre a reflexão em torno dos jogos do Benfica-Feirense, Feirense-Benfica e Porto Nacional na segunda parte, para perceber se ainda poderemos falar do futebol jogado do Sporting contra o Vitória na segunda parte da emissão. Até já. Reabrimos o debate nos Grandes Adeptos, emissão de segunda-feira, clássica, há 10 jornadas do final da Liga, nem mais nem menos, 30 pontos em jogo, com Benfica e Porto separados na mesma por um ponto, as duas equipas não cedem. O Porto, de resto, com 8 vitórias seguidas, tem a melhor série de vitórias desta edição da Liga. Nenhuma equipa fez melhor, nenhuma equipa ganhou tantos jogos seguidos e o Benfica está com 6 vitórias consecutivas, o que é também a melhor série do Benfica nesta edição da temporada em termos de jogos seguidos a ganhar. Primeiro Miguel, porque fez um resultado que entra para a história do futebol português, para já desta edição da Liga, 7-0 contra o Nacional, bem acima daquilo que o Miguel previa, de resto, muito
quem
acima.
Quem previa, sim, quem, eu previa a vitória, mas nunca por esses números, como é evidente.
Era 2-0, não era?
Seria
Miguel?
Sim, apostava num 2-0, francamente conservador. É a maior vitória de sempre no Estádio do Dragão. Há diversos lacerotes neste jogo. Sim. É a maior vitória de sempre no Estádio do Dragão, a maior vitória da época, a melhor série de vitórias da época. Com a curiosidade de Nuno Espírito Santo ter estado, curiosamente, no mesmo jogo com o Nacional, que o Porto perdeu em 2005, estava no banco, sentado no banco, nesse jogo, e agora está a comandar no banco esta grande vitória. Não é vulgar, como é evidente. Casillas também reforçou o estatuto de guarda-redes, o melhor guarda-redes das ligas, principais ligas europeias também, com menos gols sofridos. E a verdade é que desde 2009, 2010, que não havia uma goleada tão grande na Liga, foi o Benfica 8, Setúbal 1, vitória de Setúbal 1, e desde 2009, 2010, aliás, e desde 98, 99,
exato,
é preciso recuar a 98, 99,
que o Porto
não
fazia
para termos a goleada dos 7-0 de frente ao Beira-Mar.
Já agora faltou aí um lacerote e é justo pô-lo. O Porto tem pela primeira vez nesta edição da Liga o melhor ataque.
Exatamente, melhor ataque, melhor defesa. E, portanto, há aqui alguns sinais históricos, alguns lacerotes bem bons, mas também algumas ideias claras. O Porto é um Porto mais crescido. É um Porto. Obviamente,
mas essa ideia já o Miguel a tinha deixado em emissões anteriores.
Sim, e reforça-se.
Mais alguma ideia nova?
Não, esta ideia é reforçada porquê, Tiago? Porque é a primeira vez onde o Porto foi, do ponto de vista do resultado, já tinha sido em alguns momentos do ponto de vista da qualidade do jogo, mas do ponto de vista da qualidade e do resultado agora foi exuberante. E foi a primeira vez onde isso aconteceu. Houve uma espécie de rolo compressor de irão. Ok, foi contra o penúltimo classificado, uma equipa que tem muitas debilidades, é verdade, o Nacional está numa situação muito complicada e com um jogo coletivo muito complicado. É verdade, mas ainda assim o Porto foi muitíssimo, muitíssimo, muitíssima qualidade, um belíssimo vinho do Porto. E quem olha para este Porto e vê que depois de Soares ainda se acrescentou e de que maneira a volta, até psicologicamente inteiriça, de Brahimi, a forma como Otávio vai voltando aos poucos, a subida de rendimento de Oliver, o reaparecimento de André. Razões todas somadas, são muitos tambéns, tudo isto são razões reforçadas para pensar que o Porto vive nesta altura a sua melhor fase na Liga, que coincide com o último terço do campeonato e coincide no momento em que estamos a morder os calcanhares
ao Benfica. Porto e Benfica, com o Porto a fazer claramente melhor do que o Benfica em termos de resultado nesta jornada. Não sei se o Telmo quer acrescentar algum laçarote ou, enfim, fechar aqui algum laço daqueles que o Miguel foi deixando em antena, ou se prefere falar-nos já da vitória pragmática, num certo sentido operária, do Benfica em Santa Maria da Feira, num jogo que antecede a deslocação a Dortmund e, portanto, há aqui na semana do Benfica, obviamente, uma gestão de esforço que de alguma forma tem que ser feita.
Eu acho que a realidade, o contexto Exatamente. E o jogo das duas equipas não tem nada a ver e, portanto, não. comparar um com o outro não tem comparação.
De os adversários alguma. Também.
É, não, os adversários, um é fora, outro é em casa, não tem nada a ver, um jogou a meio da semana, sim, o outro sim. não jogou, o outro vai voltar a jogar agora à meio da semana, uhum. o outro é só para a próxima, portanto não tem nada a ver. Em relação ao jogo do Porto, quer dizer, enfim, numa célebre expressão cinematográfica que às vezes também é usada na política, mas que é de um filme famoso, It Takes Two for Tango, não é? Quer dizer, portanto, são precisos dois. A gente pode analisar a grande exibição do Porto, mas não consegue analisar a grande exibição sem analisar a péssima exibição do Nacional. Não
é? Quer dizer, curiosamente, portanto, tenho outra expressão, não é,
é pronto,
cinematográfico,
vamos aguardar, mas já lá vamos fica. Aguardar. Vamos aguardar. Portanto, são necessários dois, não é? Quer dizer, agora, quer dizer, há aqui um dado que o Porto foi-se encontrando a si próprio, isso parece-me um dado uhum. evidente, não é? Uhum. Curiosamente, com os jogadores que durante algum tempo mereciam não ser opção, a começar pelo Brahimi, que foi talvez o jogador mais decisivo do Porto neste jogo, mas que durante algum tempo não era opção. Depois também encontrou mais um avançado, não tinha, quer dizer, portanto, a opção que tinha também não serviu, mas foi-se encontrando a si próprio e é um facto indiscutível, seria ir contra a realidade das coisas legal, que o Porto consegue também este resultado porque está muito moralizado, não é? Quer dizer, portanto, uhum. há o Porto o Benfica...
Parece-lhe nesse sentido que o Porto está mais moralizado que o Benfica neste momento em que falamos, Telmo?
Não sei se está mais moralizado, é que isso é muito difícil dizer. Agora, o Porto ganhou muita moral, ganhou moral ao recuperar pontos, não vou repetir aqui porque seria redundante
claro, claro.
As circunstâncias em que o Benfica
Sim.
perdeu esses pontos, mas não interessa, o que é facto é que o Porto se aproximou,
dissemos,
o Porto se aproximou,
gravado,
o Porto
online.
Se aproximou, aproximou-se, ao aproximar-se e ao estar a jogar melhor, está uma equipa moralizada, isso é indiscutível. Em relação ao jogo, é verdade que esta goleada também temos que ver que há um penalti que ficou para se anular a favor do Nacional, logo numa fase ainda inicial do jogo, o Porto volta a jogar
não acho.
A partir de certa altura contra 10 jogadores,
vamos
é
avançar.
A falta do Filipe, volta a jogar contra 10 jogadores, não tem discussão a
Estávamos
expulsão.
A ganhar 4-0.
Sim, e a expulsão não tem discussão na minha opinião, mas
portanto,
volta a acontecer.
Não há benefício
há um gol,
para o Porto,
há um gol do Porto
da goleada.
Há um gol do Porto, sim, mas volta a jogar contra 10, portanto, o que facilita obviamente a goleada.
Claro.
Estou a explicar o contexto
Estava
da goleada só. E, portanto, não estou a desfazer o laçarote, mas estou muito a compor.
Estás a juntar uma data de anticlimax.
Estou a compor
o compete,
laçarote. Ou seja, havia um penalti a favor
falar,
do Nacional.
É da tua competência.
Há um gol do Porto em fora de jogo
o
Nacional acaba a jogar com 10. Portanto, há aqui várias coisas que ajudam à goleada. Agora, a cabazada é de tal forma evidente que não se pode deixar de reconhecer que o Porto foi muitíssimo superior, que está moralizado e está a jogar bem. Uhum. Da mesma forma que não podemos deixar de reconhecer que o que o Nacional joga neste momento é confrangedor.
Uhum.
Porque joga ainda muito menos...
Para o Benfica, Telmo.
Joga ainda muito menos do que quando dispensou o seu treinador anterior.
Já quase, portanto, já quase não deu tempo para o Benfica.
E o Karovic não está...
Resolveu
não está
introduzir anticlímacas à goleada soberba do Porto, à goleada histórica, agora não tem tempo.
Deixe-me só
registrar. Eu acho que o Telmo não quer falar do Benfica.
Já também queria falar do Porto, mas
O Jaime vai deixar a citação cinéfila, justamente.
É cinéfila. Cinéfila é do Telmo, não é?
E então e a sua?
Fortango. A minha é porque houve ketchup. Então, tipo, quanto isto, houve ketchup.
Ronaldo,
não é?
Uma citação do Ronaldo.
Houve ketchup. Agora, é um bom exemplo, evidentemente, de que os 7-0 são um bom exemplo de como a confiança numa equipa de futebol é determinante para o sucesso.
Claro.
É impressionante.
Sim.
E também acho que o jogo acabou por dar a confirmação, para quem não acreditava, e eu sempre fui daqueles que acreditaram e sempre disse aqui, de que a contratação de Soares foi decisiva para o Porto, em que por vezes, como aconteceu neste caso, dá para meter dois avançados, ambos perigosíssimos, porque ele marca dois golos, o André Silva marca dois golos. Agora também estou inteiramente de acordo com o Telmo, quer dizer, o Nacional é hoje indiscutivelmente a pior equipa do campeonato, a prova de que o despedimento do Manuel Machado foi um erro crasso. Agora,
claro.
Não vou falar da arbitragem aqui, numa vitória de 7-0.
Para quem não nos ouve todas as semanas ou ouviu com mais distração, num dos programas do Mercado de Inverno, o Jaime disse, é preciso olhar para as contratações que Porto e Benfica fizeram e o efeito que vão surtir justamente na discussão pelo título, e portanto o Jaime tem esse mérito, observou isso em bom momento, e estamos todas as semanas a perceber o efeito que Francisco Soares tem neste momento sobre o caudal ofensivo do Futebol Clube do Porto e sobre os pontos que contam para a discussão do título. Telmo, ficou tristonho, sentiu-se tristonho depois quando viu o seu Benfica ganhar 1-0 na Feira, depois deste 7-0.
Fico tristíssimo, sabe, Tiago, eu fico sempre tristíssimo quando o Benfica ganha, mesmo. É uma característica minha. É não, quando o Benfica ganha e faz 3 pontos.
E acabava de ver o Porto ganhar 7-0, já Benfica... não tinha acontecido ainda este ano.
Por acaso não tinha visto o jogo do Porto sequer, mas ia achei normal, porque eu sei como é que está o Nacional. Olha, e por acaso até lhe devo dizer uma coisa, o bocado do jogo que eu vi foi com o grande adepto do Nacional, Rui Barreto, ao meu lado. E, portanto, ele próprio me explicava como é que estava o Nacional, portanto, não precisava de mais ninguém.
Ele veio aqui à rádio.
Não precisava de mais ninguém para me explicar porque é que aquilo estava a acontecer.
Trouxe bons argumentos,
bem,
mas obviamente
que não, era do Sport,
que não eram suficientes para contrariar este momento.
Eu sou o colega dele, como é sabido, de outras lides, e estávamos ambos numa reunião, e, portanto, quando saímos para comer qualquer coisa...
Apostou num 2-1 para o Nacional no Brasil.
Apostou naquela que seria a surpresa da jornada e uma das...
Tinha que fazer,
tinha que fazer,
é o otimismo dos adeptos.
Um abraço ao Rui Barreto.
Mas por acaso não tinha surpresa nenhuma, e é evidente que o Benfica ganhar, e ganhar pela margem mínima, como era a minha antevisão. Bem, eu até admiti que se marcássemos primeiro e mais cedo, podíamos ganhar por 2-1.
Podia ser 2-1.
Mas disse sempre que ia ser um jogo muito renhido, que provavelmente o resultado seria um resultado deste tipo, 2-1, uma vitória tangencial, e podia ter sido 2-1.
Vitória esforçada, mais
jogo,
uma
o
pragmática.
O jogo teve oportunidades de golo, claro, para ser 2-1, não é?
Mas ficou tranquilo. Com a exibição
e
da equipa?
Portanto, não, vamos ver. Quer dizer, se me pergunta, Tiago, se eu acho que o Benfica fez uma grande exibição, não fez. O Benfica não fez uma grande exibição e, designadamente, durante parte do jogo e parte da primeira parte, o Benfica andou muito à procura de soluções. Mas também aí, mais uma vez, it takes two for tango. Exato. Ou seja, nós temos que dar mérito
ao Feirense.
O Feirense é uma equipa que, enfim, não tem nada a ver com a outra equipa de que falámos há pouco, neste momento. E, de resto, o Feirense, neste jogo, na minha opinião, tem um enorme mérito, que foi o Feirense que conduziu o jogo para uma espécie de luta corpo a corpo. Luta leal, não, luta corpo a corpo, não estou a dizer com violência, nem nada disso. Luta leal.
Nem antijogo,
mas nem antijogo, quer dizer, mas marcar o terreno de tal forma, dar espaço aos jogadores do Benfica, conseguir fazer do jogo uma luta quase que individualizada, não é? Claro. Que dificultou imenso a ação do Benfica. Eu acho que a vitória é justa. O Benfica tem mais oportunidades de golo que o Feirense. O Feirense também teve oportunidades de golo claríssima, ainda que uma delas, lá esteve mais uma vez o Ederson, resultasse de um jogador que estava fora de jogo. O resto é talvez o único erro de arbitragem a assinalar em todo o jogo.
É verdade, regresso de Artur Soares Dias com uma boa exibição
à competição. Mas podia ter interferência.
Pois, mas aí,
eu já lá ia, mas deixa-me só que eu tenho tão pouco tempo para falar do meu Benfica e estou tão contente com a vitória. Também, agora do Benfica, e a seguir, ainda falo do Sporting e do Vitória de Guimarães também. Agora, do Benfica, só dizer, o Benfica com uma exibição lutadora, boa, com resultado que é muitíssimo importante, os campeonatos fazem-se disso, tenho a mesma alegria seguramente que o Miguel teve quando ganhou desta maneira no Bessa, porque os resultados não foram muito diferentes. Estes jogos fora são sempre mais difíceis do que jogos em casa, claro. Com equipas que são competitivas, são muito exigentes, boas exibições do Pizzi, o Ederson a demonstrar mais uma vez que é um guarda-redes decisivo.
Ele pode ser
decisivo para o campeonato do Benfica. Não, ele não tem ímã, ele coloca-se bem, lá, não é? Mesmo naquela bola em que tem alguma sorte,
que tinha,
mas
ímã.
ele estava lá, quer dizer, e portanto tem que se colocar bem, tem que saber onde é que está, é um guarda-redes absolutamente extraordinário. O Pizzi é o homem decisivo, além de marcar o golo, foi o motor do Benfica, por assim dizer.
Voltou a ser.
Eu voltei a gostar da entrada do Servi. O Benfica num modelo algo diferente, não é? Portanto, eu acho que em alguma medida a gerir os 3 jogos fora numa semana, não é? Estoril, Feirense e Dortmund, 3 jogos fora numa semana.
Sim, entre quarta e quarta.
Sim, um bocadinho mais longe e o outro bastante mais longe, a gerir isso e, portanto, chegando a jogar até com um extremo no meio, não é? Como a meio, o Zivkovic a jogar a meio, sendo que ele é muito melhor encostado do que a meio, mas depois lá recompôs a equipa com a saída do Sálvio, mas eu acho que é uma vitória importante, uma vitória boa, e termino precisamente por dizer isso. Eu acho que no momento em que tanto se fala, duas notas finais só, Tiago, no momento em que tanto se fala de arbitragem e que continuamos a assistir a imagens tão infelizes como aquelas que vimos de ameaças sobre um árbitro, Jorge Ferreira, que cometeu um erro a favor do Benfica no jogo Estoril. No momento em que vemos isso, 3 boas arbitragens, na minha opinião. Não sei se concordam todos comigo, mas eu não vi nada de mais no regresso de Jorge Sousa. Acho que fez uma boa arbitragem.
Zungu tem que ser expulso.
Boa arbitragem, sim.
Tem que ser expulso, não pode entrar daquela maneira.
Podia ser expulso, não, sim, mas é um erro menor. Também, aqui também há um jogador do...
Aqui, e aos 24
aqui
minutos.
Aqui também há um jogador do Ferreira. Sim, admitamos que sim, que podia ter sido mais exigente.
Posso dar a palavra ao Miguel?
E o Bruno Paixão também, a fazer uma arbitragem no jogo do Porto, também não há lado do brasileiro. Portanto, uma semana globalmente positiva para, para a arbitragem. Enfim. Última nota só mesmo, Tiago, que não queria deixar isto em branco, e porque eu não tenho duas pesas, duas medidas, dizer que é absolutamente condenável, lamentável e condenável, claro, a atitude dos adeptos que lançaram torchas para dentro do campo. É condenável, prejudica o Benfica, prejudica a imagem do futebol.
E que estão a preocupar muito os teus dirigentes, como é natural.
Estão a preocupar a mim, eu acho aquilo absolutamente inaceitável. Eu disse isso quando aconteceu o mesmo no Estoril com adeptos do Porto, e digo exatamente o mesmo hoje em relação aos adeptos do Benfica. A segunda situação já é mais discutível, porque pode ser um problema também de organização. Eu não conheço, há de haver um inquérito. A parte da barreira que cai,
sim, não temos informação,
estava bem, estava mal, não sei. Quer dizer, pode ser um incidente e pode não ser só culpa dos adeptos, não é? Porque os adeptos normalmente naquelas circunstâncias saltam, isso já se sabe. Agora, as torchas e os petardos, isso é absolutamente condenável, lamentável, e obviamente
isto
não pode
atrasar o jogo, e podia ter atrasado muito mais. Pode atrasar aos 5 minutos.
Não pode acontecer. Uma cadeira lançada ao guarda-redes, depois a lançar um bombeiro também, não, porque não se passou. Não pode ser. É lamentável e não pode ser.
E, obviamente, fonte de preocupação, o acidente que feriu um fotógrafo que estava
pois
no jogo.
Pois aí tem que haver um inquérito.
É uma situação bastante preocupante, mas não temos informação para ir além disso. Enfim, semana marcada também por um golo ferido de regularidade no Estoril Benfica, mas avançamos para o lado positivo do futebol neste fim de semana com as boas arbitragens e vamos seguir em frente com uma impressão do Miguel sobre, obviamente, este Benfica vencer pela margem mínima em Santa Maria da Feira.
Foi um Feirense muito competitivo, fez um grande jogo, muito decidido, e eu pensei, à medida que ia vendo o jogo, que podia acontecer uma surpresa, porque não deixaria de ser uma surpresa que o Benfica perdesse pontos em Santa Maria da Feira. As duas grandes oportunidades do jogo, no início do jogo, são para o Feirense, para o do Caramanos e do Luís Machado aos 30 minutos, depois de um corte defeituoso do quinhentista Luizão. Há um Benfica depois com um ligeiro ascendente após os 30 minutos, mas o Feirense fez
falhou 3,
não? Muito competitivo. Após um intervalo, há mais uma boa oportunidade para o Feirense. Portanto, há um jogo onde o Benfica teve que unir forças. Foi uma equipa que naturalmente correu atrás de um resultado positivo. O Pizzi faz uma bela exibição, mas nota-se que este Benfica é um Benfica que, do meu ponto de vista, tem algumas dúvidas, começa a ter algumas dúvidas. Não é tão vertiginoso como em tempos passados. E também, e sobretudo sem Jonas, tem um tipo de soluções que são muito mais previsíveis do meu ponto de vista. E, portanto, é um Benfica que começa a ter algumas dúvidas sobre si próprio e vê o Porto a crescer e a morder os calcanhares, e nota-se pela linguagem corporal dos jogadores, pelo olhar, que é uma equipa que nesta altura está longe de estar sobre brasas, porque está em primeiro lugar com um ponto de vantagem, mas começa a achar que a coisa pode correr menos mal
olha, aí é mérito meu, é que disse, eu disse no primeiro programa desta temporada que ia ser entre o Benfica e o Porto até ao fim.
É verdade.
Quanto ao comportamento dos adeptos, bem, dizer que obviamente é lamentável, houve um pouco de tudo, tochas, cadeiras, redes, atraso de jogo, enfim, feridos, e nada disto tem a ver com uma ou duas tochas que aconteceram no jogo do Porto.
Já há aqui um maior esforço
também
do Benfica, que pode explicar
a
dimensão completamente distinta.
As vitórias pela margem mínima que têm acontecido e uma gestão de esforço, ou sendo que a equipa tem dúvidas sobre aquilo que pode fazer, sobre o momento.
Sim, eu acho que claramente o Benfica está em queda, vê-se pelas exibições, mas eu vou pegar numa expressão que o Tiago utilizou quando se referiu ao Ederson, dizendo que ele tem imã. Ele tem imã, não é? E conto rapidamente uma história porque é ilustrativa disso, e já vamos ver onde é que vai chegar o imã. Que é o seguinte: quando perguntavam ao Napoleão, quando apontavam ao Napoleão um novo general com um grande potencial, a primeira pergunta que o Napoleão fazia, vocês sabem qual era? Era: ele tem sorte. Isto diz tudo. Isto diz tudo, porque em futebolês costuma-se dizer que a sorte há muito trabalho.
O Napoleão perdeu a guerra, o Benfica vai ganhar.
Não, mas ganhou muitas outras, até lá, não é? Perdeu depois no final. Mas
não vai haver o Waterloo, já tivemos o nosso Waterloo.
É que aquela história de que a sorte há muito trabalho é verdade até um certo ponto. Mas a partir daí é sorte pura. E o Benfica, evidentemente, não é só deste jogo. Podemos começar no Borussia Dortmund, vamos falar do Estoril Benfica, vamos falar agora no jogo em Vila da Feira.
O Estoril não teve uma oportunidade.
E, portanto, mas o Feirense tem três claras. O Benfica ainda deve estar a pensar como é que saiu com a vitória.
Acho que o Benfica está a ser guiado pela estrelinha, como assistimos muitas vezes.
Para além da estrelinha,
nos campeonatos em momentos da Liga em que o
líder... É verdade, é claro que é verdade, mas também... Mas não é só a estrelinha, e o Tiago mencionou um aspecto importante. O gol do Mitroglou é claríssimo, de fora de jogo, e no entanto portanto, dá a vitória ao Estoril, ao Benfica no Estoril, para a taça, o que evidentemente é um outro descanso. A última nota, muito rapidamente, é a seguinte. O treinador do Benfica,
o
Rui Vitória.
O gol do Sporting também não é ilegal.
O treinador. Está bem, mas é que é completamente diferente. Era 2-0, ficava 1-0. Não é aqui, não.
Temos que ser iguais para tudo.
Exatamente, mas eu disse aqui também que era offside.
Pronto.
O Rui Vitória, que é o treinador do Benfica, fala sempre, e já não é a primeira vez, e é por isso que eu menciono isto, diz sempre que andam a jogar 3 em 3 dias. Mas não é verdade. O Benfica joga sempre de 4 em 4 ou de 5 em 5. A última vez que
o Benfica jogou com
3 dias de intervalo, foi há 2 meses, no início de janeiro, Tiago.
Mas o esforço também é maior. Ele pode...
Mas não é de 3 em 3 dias. Temos de ser rigorosos. Não há Benfica a jogar 3 em 3 dias. Uhum. A última vez que o fez foi no início de janeiro.
O Benfica tem procurado um intervalo maior e vai voltar a fazê-lo esta semana, porque não joga domingo com o Belenenses, mas na segunda-feira.
É só vocês verem. São 3 jogos em 8 dias.
É só vocês verem, não há jogos 3 em 3 dias. O Sporting, por acaso,
um instante ainda para o Jaime falar do Sporting, do deslize contra a Vitória, mas Telmo, palpite para não resisto, para o Dortmund-Benfica.
Eu espero que o Benfica passe. Agora, acho que é muito difícil, ou seja, quer dizer, eu acho que... Não sei se é 1, se é 2-1, se é 3-2. Quer dizer, eu gostava que o Benfica passasse e acho que deixámos a porta ligeiramente entreaberta ao ganharmos na Luz. Agora, todos nós sabemos que o Dortmund pode ser, em certas circunstâncias, uma máquina avassaladora.
Olha, no passado fim de semana,
Eu espero que não aconteça, não é? Mas quer dizer, mas não...
Eu não sei se foram 5-2 ou 6-2 contra o Leverkusen.
Mas, Tiago, eu continuo a achar que o Borussia Dortmund é a favorita na eliminatória. O Benfica, ao conseguir a vitória na Luz...
Tem argumentos para contrariar,
hipótese,
no fundo.
Se o Benfica, por exemplo, imagino que o Benfica tem a felicidade e marca um golo primeiro. Pode até baralhar as contas todas ao Dortmund, mas vai ser, obviamente, muito difícil. Vamos defrontar uma grande equipa europeia cheia de talentos.
Ficamos com essa nota. É o jogo que segue na Liga dos Campeões, no regresso da competição para na segunda mão dos oitavos de final. Jaime, vai ficar a falar sozinho, enfim, com o tempo que resta, do deslize contra o Vitória de Marega. Obviamente que não é o melhor momento para o Sporting perder pontos, sobretudo tendo em conta que era um fim de semana de triunfo para Bruno de Carvalho,
sem dúvida,
de mobilização dos adeptos.
Nunca é bom perder pontos. No entanto, eu devo reconhecer...
A Adriano faz muita falta, definitivamente, não é?
Eu, por acaso, não resumo as coisas a isso.
Então,
aquilo que eu disse relativamente ao Porto, da confiança ser determinante numa equipa de futebol, eu transponho isso para o Sporting, embora em sentido oposto, naturalmente. Ou seja, uma equipa que está confortavelmente instalada no terceiro lugar, que no fundo sabe que não consegue chegar aos dois primeiros, mas também sabe, por outro lado, que os que vêm atrás estão distantes e, portanto, muito poucas hipóteses têm de chegar lá. Muitas vezes é difícil, já se percebeu que muitas vezes é difícil.
É menos ligada à competição, é isso que nos quer dizer.
É aquela figura que eu estudei em Direitos Reais na Faculdade de Direito, e o Telmo e o Miguel também, é a res nullius, ou seja, é a coisa de ninguém, que eu aqui designei por terra de ninguém,
claro.
E de facto é muito difícil. Agora, contra o Guimarães, na realidade, se em termos objetivos o resultado final até é justo, por outro lado... Eu acho que é importante também notar o seguinte: o Sporting teve várias oportunidades claríssimas de golo, muito mais claras do que as do Guimarães, e que poderiam ter sentenciado a partida muito mais cedo, porque o Schelotto, até aquela do Schelotto que remata desastradamente, mas dentro da área é perigosíssimo, o Bruno César na cara do guarda-redes, ainda na primeira parte, também com 1-0, o Campbell remata a arrasar o posto em defesa ainda com 1-0 logo no início da segunda parte. Tudo isto, evidentemente, poderia ter feito um jogo diferente, para além do Zungu, que eu já aqui referi, que teria de ser obrigatoriamente expulso aos 24 minutos, e portanto contra 10 jogadores seria assim também completamente diferente, e eu não compreendo como é que este senhor Jorge Sousa não expulsa aquele jogador, porque objetivamente o Bruno César a partir daí não foi mais o mesmo, ele ficou limitado, ele andava a cochear, quer dizer, só quem não viu o jogo com atenção é que não reparava nisso, não é? Agora, só dois aspectos muito rapidamente.
Não, Jaime, já não há tempo.
É um jogador do Guimarães que para mim foi o melhor em campo de todos, chama-se Bruno Gaspar, lateral direito, fantástico durante
um jogador
todos
a seguir,
os
e além
90
do Bruno
minutos,
Gaspar, que está no radar
com enorme
do
intensidade
clubes,
a defender
e
atacar.
Do Bruno Gaspar,
além do Bruno Gaspar, o Hernani, mas embora com fogachos, enfim, não há dúvida nenhuma que é um jogador espantoso. E, pá, e o Marega, que no fundo tem aquela estrelinha contra
o Jaime, vai ter menos tempo para o melhor da semana, porque já deixou
meter
aqui
a bola pelo que já deixou aqui da agulha.
Alguns protagonistas positivos desta semana, há mais, já vamos nomeá-los, obviamente. Okay. Hernani, que de resto marca 2 golos contra o Sportivo Chaves na taça. Tempo de compensação, apenas 2 minutos. Se fosse no futebol era assim, portanto, muito rápido, o melhor e o pior, Miguel, o pior.
O pior é esta coisa da indústria das pichagens, não é? Desde que o Porto começou a ganhar, parece que de repente a indústria das pichagens é a indústria mais sexy em Portugal, não é do calçado, meu amigo Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da Apicaps. Não, é mesmo a indústria das pichagens. Pichagens da casa de administradores do Futebol do Porto, presidente do Futebol do Porto, e agora um árbitro que beneficiou o Benfica. Tenho muito interesse em perceber onde é que esta investigação irá parar. Muito, muito interesse.
Telmo, pior da semana, num ponto rápido.
Pior da semana, obviamente, são estas ameaças aos árbitros. Uhum. Já tínhamos visto, de resto, este restaurante ser visitado por um conjunto de adeptos conhecidos do Futebol Clube do Porto, que se sentaram lá dentro aqui há uns tempos atrás e tiraram algumas fotografias. Destas vezes apareceu o restaurante pintado. Enfim, o Miguel tenta insinuar que não tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto, mas, enfim, não costumam ser os benfiquistas a falar de calabote, nem a queixarem-se de uma decisão a favor do Benfica. Mas pronto, tudo é possível. E depois também, obviamente, o comportamento dos adeptos, já falámos aqui das tochas, acho que tem que ser referido, e também já falámos do anticlímax criado pelo discurso de Bruno de Carvalho.
No exatamente. Jaime, o que é que acrescenta?
Pronto, eu não vou repetir coisas que já foram aqui faladas, eu falo no despedimento de Paulo Bento no Olympiacos, que soubemos hoje, e nas contas do Porto, que está em falência técnica, com capital próprio negativo de 3,5 milhões de euros, com 30 milhões de euros negativos de resultado líquido, com um passivo a crescer 90 milhões de euros desde o ano passado, e que para cumprir o fair play financeiro da UEFA tem de fazer vendas na ordem dos 120 milhões de euros.
E o melhor, com mais rapidez, por favor.
As contas, pegando nisto, as contas do Sporting, diametralmente opostas, com um resultado líquido positivo de 46 milhões de euros e 21 milhões de euros de capital próprio positivo. A nova vitória do Sporting B para fugir à despromoção e Nelson Évora, campeão europeu de pista coberta, e Patrícia Mamona, vice-campeã europeia.
O Telmo e o Miguel acompanharão nesse ponto.
Acompanho o Nelson Évora e a Patrícia Mamona, obviamente, grandes campeões.
Exato.
Benfica-Feirense, Benfica a passar em Vila da Feira, Pides e Ederson, nas boas arbitragens, Soares Dias, Bruno Paixão e Jorge Sousa na mesma jornada, jornada com muitos golos no Dragão, e o Benfica com o 6º semestre consecutivo com lucros, 2,6 milhões, sem contabilizar ainda nem Guedes nem Hélder Costa.
E quais são as contas finais do Miguel, no melhor?
No melhor, a goleada e que goleada do Futebol do Porto Nacional, a exibição, o coletivo, maior goleada da Liga, a maior série de golos de jogos a ganhar, mais golos marcados, mais golos sofridos, bons indícios para o resto, para o que falta do campeonato, Feirense Vitória de Guimarães, com exibições impositivas muito interessantes, também coletivamente, e a renovação de Jonas, espero que não pelo departamento médico do Benfica, porque faz muita falta à equipa.
E o Lindelof e o Lisa, já.
Recordo que os grandes adeptos regressam ainda esta semana na BTV, quinta-feira, para antecipar o clássico Benfica-Belenenses. Lá estarei com o Telmo Correia e um convidado, grande adepto da equipa do Restelo. Na rádio voltamos no próximo fim de semana para olhar jogos marcantes da 25ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, que segue assim com este alinhamento. Arouca-Porto a abrir na sexta-feira, porque depois o Porto segue para Turim para jogar com a Juventus. Vitória de Setúbal-Feirense, Chaves-Braga, Tondela-Sporting, Nacional-Passos de Ferreira, Boa Vista-Marítimo, Rio Ave-Moreirense, Vitória de Guimarães-Estoril e o Benfica-Belenenses, que de hoje a 8 dias vai encerrar esta 25ª jornada. Ouvimos-nos na rádio, Antena 1, vemos-nos na TV, se for assinante do canal institucional do Benfica. Desejo-lhe uma boa semana e, tal como o Miguel, o Jaime e o Telmo, que seja um grande adepto.